no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende servidores públicos suspeitos de ajudar garimpos ilegais. Audiência pública debate aumento de fumaças e queimadas em Santarém. Pescadores recebem cestas básicas no Careiro. E Ministério das Comunicações autoriza retransmissora da Rádio Caiari em Ariquemes.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira com informações da Polícia Federal, que prendeu durante operação servidores públicos suspeitos de ajudar garimpos ilegais. Empresários repassavam mesada para terem liberdade de extrair e transportar ouro irregular. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Cobiça, voltada ao combate a crimes ambientais na região do Tapajós, a oeste do Pará. São cumpridos 21 mandados de busca, 4 mandados de prisão, sequestro de bens e medidas cautelares de afastamento da função pública. A suspeita é que servidores públicos participam de organização criminosa na cadeia produtiva do ouro ilegalmente. Os mandados estão sendo cumpridos em Santarém, Itaituba, Altamira, Rio de Janeiro e Goiânia. Foram presos preventivamente 2 servidores públicos e 2 empresários. Foram apreendidos ao menos 8 carros de luxo, celulares, joias e quantidades ainda não contabilizadas de ouro e dinheiro. A investigação apontou que os servidores públicos investigados receberam, durante meses sucessivos, pagamentos de empresas e outras pessoas investigadas pela comercialização de ouro de terras indígenas e de área de reserva legal. O dinheiro seria para que os servidores públicos facilitassem ou não reprimissem os crimes ambientais cometidos pelas empresas, além de atuarem na logística e segurança do ouro ilegal. Há fortes indícios de que o ouro comercializado pela organização criminosa provém de garimpos localizados no interior e região de entorno da terra indígena Munduruku. Essa é uma das terras indígenas mais devastadas pelo crime, que está no momento em processo de desintrusão e em grande operação, também com participação da Polícia Federal. Um dos investigados teria recebido 4 mil por mês como parte da organização criminosa para não embaraçar o negócio ilegal. Outros dividiam 10 mil mensais com a função de estar à disposição das empresas, inclusive em horários de expediente e usando carro e outros materiais de trabalhos institucionais. Outro dos investigados é empresário que já havia sido condenado 3 vezes por tráfico de drogas, além de ter condenações por receptação, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação para o tráfico. Na atual operação, os crimes investigados são lavagem de dinheiro, usurpação de bens da União e organização criminosa. A Operação Cobiça surgiu a partir da Operação Ganância da Polícia Federal em Rondônia em 2022, que investigou desvio de recursos públicos federais na prestação de serviços de UTI aérea. As empresas envolvidas no esquema teriam causado dano ambiental em área de 212 hectares, extraindo quantidade de minério superior à permitida na guia de utilização expedida pela Agência Nacional de Mineração, ANM. As empresas declararam extrair minérios de terra indígena e de locais onde ela não teve atividade. Entre 2020 e 2021, o grupo econômico teve um rendimento estimado superior a 1 bilhão, extraindo muito mais minérios do que o autorizado em locais proibidos. Com informações da comunicação social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 21 quilos de ouro ilegal em Roraima. A ação aconteceu na última quarta-feira. Confira com Janaína Souza.
Na noite da última quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal em Roraima apreendeu 21 quilos de ouro durante uma abordagem a um veículo na BR-174, no distrito de Jundiá, em Rorainópolis. Durante o patrulhamento, próximo ao quilômetro 85, os policiais abordaram uma caminhonete que trafegava em alta velocidade. O veículo era conduzido por uma mulher, tendo um homem como passageiro. Os ocupantes informaram que estavam indo de Manaus a Boa Vista. Na fiscalização, a equipe percebeu sinais de manipulação de peças do carro. Foram encontrados pacotes envolvidos com fita isolante dentro de compartilhamentos ocultos da caminhonete. Ao abrir o material, foram localizadas e apreendidas 33 barras de ouro maciço. Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal em Boa Vista para as providências cabíveis. A ação faz parte da Operação Omauê, iniciada em fevereiro de 2023 pelo governo federal, com o objetivo de combater o garimpo ilegal em terras indígenas. Esta apreensão é a maior realizada até o momento na operação. Com informações da Polícia Rodoviária Federal em Roraima, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E vereadores de Manaus derrubaram pedido de requerimento sobre ordem de pagamento de emendas parlamentares. Saiba mais com Bruno Elander.
Por 18 votos contra 10, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus, CMM, derrubaram um requerimento que solicitava à Secretaria Municipal de Finanças, CMF, o detalhamento da ordem cronológica de pagamento das emendas parlamentares antes das eleições municipais de 2024. O autor do pedido foi o vereador Rodrigo Guedes, do PP. Ele suspeita que parlamentares aliados ao prefeito Davi Almeida, do Avante, tiveram prioridade para receber as emendas antes do período eleitoral, diferente dos opositores.
O que eu quero saber é se aliados do prefeito estão recebendo as suas emendas parlamentares anteriormente. Em qual mês, em qual dia? Se tiver acontecendo, é o uso da máquina pública para benefício político. Porque se alguém tem as emendas pagas antes, você pode, logicamente, isso é uma consequência prática, mostrar resultados para a população, inaugurando um espaço público, até porque o dinheiro é público, o dinheiro não pertence ao prefeito.
Conforme o vereador de oposição, a prática pode configurar uma forma de pressionar os parlamentares a votarem de acordo com a vontade do Executivo Municipal, para não terem emendas liberadas somente após as eleições.
Não dá para pagar de quem vota a favor das coisas que ele quer num momento e outros vereadores no final e nem pagar, se for o caso. Porque a gente vai ficar eternamente assim, ó, não votou o que eu quero, você vai lá para o final da fila, se for executado. Votou o que eu quero, você recebe logo. Isso, inclusive, cria distorção do ponto de vista político.
O vereador Gilmar Nascimento, do Avante, um dos líderes do prefeito Davi Almeida na CMM, nega que exista privilégios na liberação de emendas.
Eu vi muitas publicações de vereadores da base, da oposição, nas obras no primeiro semestre. Eu não vi nada demais com relação a essa questão. E uma das coisas que a liderança do prefeito sempre conversou com o prefeito e sempre ouviu do prefeito foi as emendas parlamentares impositivas são mediante leis e elas precisam ser respeitadas. Elas serão todas executadas dentro do período que nós aqui somos facilitadores.
Conforme o Portal da Transparência da Prefeitura de Manaus, 78,6% das emendas impositivas foram pagas entre janeiro e outubro deste ano. Em valores, isso quer dizer que de 84,6 milhões, houve pagamento de 66,5 milhões. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, audiência pública debate queimadas e fumaça em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Uma audiência pública realizada na manhã desta quinta-feira debateu queimadas e fumaça em Santarém. Nos últimos dias, a qualidade do ar registrou níveis alarmantes, tem prejudicado a população. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Foi realizada na manhã desta quinta-feira em Santarém, no Pará, uma audiência pública em caráter de urgência para debater sobre o aumento das queimadas e fumaça no município. Nos últimos dias, a qualidade do ar está em níveis alarmantes por conta das fumaças, fruto das queimadas na região. A audiência, mobilizada através de inúmeras provocações da sociedade civil, convocada pelo vereador Elielton Lira, teve o objetivo de apresentar reivindicações da população, bem como ações que estão sendo executadas pelos órgãos de fiscalizações e, a partir daí, elaborar estratégias de mitigação para diminuir os impactos ambientais e de saúde, como pontua o vereador Elielton Lira.
Essa audiência pública ela foi provocada através de inúmeras provocações de associações, da sociedade civil organizada, de instituições, e o Poder Legislativo ele tem esse papel fundamental nas discussões. Né? Nós somos um poder de fiscalização e uma casa que cria as leis. E o objetivo de tudo isso é que a gente possa identificar e também elaborar estratégias a partir de agora. Santarém, assim como toda a nossa região, atrás, há pouco mais de 2 anos, nós não tínhamos a realidade de hoje.
Manuel Pires, representante da Associação de Moradores do bairro Maracanã 1, destaca que a realização dessa audiência é de primordial importância, que já deveria ter sido convocada justamente por conta dos índices de queimadas na região.
É um debate mais do que importante, mas eu acho que não podemos deixar de fazer. Mais do que um debate, a gente tomar iniciativas, posição e buscar soluções imediatas para que a gente possa solucionar devido ao problema que já estamos vivendo na cidade, o problema de saúde pública. E isso não atinge só a mim, mas atinge a todos, e não só Santarém, imagino eu que toda essa região.
Os representantes da sociedade civil e movimentos sociais também aproveitaram a oportunidade para convocar a população para a Marcha do Clima, que será realizada na próxima segunda-feira, como reforça Manuel Pires.
Toda a sociedade de Santarém, dos bairros principalmente, que já estão inalando a fumaça, que já estão sendo prejudicados, que venham para a marcha, que participem conosco da marcha, das audiências, né, de todos os caminhos que nós estamos buscando para trazer a solução que compromete a nossa vida. Então eu acho que agora a gente está junto, não dá mais para ficar em casa, não adianta apenas ficar na rede social, é sair mesmo e vamos para a luta.
Outro participante que usou a tribuna para falar sobre as problemáticas ocasionadas pela fumaça foi José Martins, da Brigada Voluntária da Comunidade de Anã, localizada na Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns. Ele pontuou sobre as ações executadas pelas brigadas voluntárias, que na maioria das vezes não é reconhecida.
Eu tenho uma brigada voluntária na comunidade de Anã, parceria do Sembio, que foi formado por eles, dando suporte a essas queimadas que estão acontecendo da Resex. Aí voltando, essa fumaça que está acontecendo aí, não vem de lá, vem de outras localidades que vem trazendo, mas afeta todos nós, tanto faz como Santarém, como as comunidades ribeirinho, passa por essa localidade. Então, eu estou aqui para mim... Tipo assim, ver o nosso lado como brigadista voluntário, a gente não foi reconhecido ainda por essa rede de cidade, né, que a gente tem como apoio do Semibio. Nós somos um grupo voluntário.
Recentemente, por conta da densa fumaça, o prefeito de Santarém encaminhou um ofício ao governo federal relatando os problemas vivenciados pela população por conta das fumaças procedentes das queimadas na região. De acordo com o documento, essas queimadas estão avançando de forma assustadora e acelerada, afetando inclusive na qualidade do ar. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, a rede de frios da Secretaria de Saúde foi revitalizada. O setor estratégico garante armazenamento e distribuição de vacinas para as unidades básicas do município. As informações com Lies de Costa.
Com uma nova pintura, substituição de portas, adesivação, reorganização das salas e a instalação de um gerador de emergência que, em caso de falta de energia, mantém os equipamentos em funcionamento, a rede de frios da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém recebeu um espaço totalmente revitalizado. A rede é responsável pelo armazenamento e distribuição de vacinas às unidades básicas de saúde, as UBSs do município. A iniciativa busca modernizar o sistema responsável pelo armazenamento de imunizantes, garantindo maior eficiência e segurança no atendimento à população, como explica Kátia Moura, coordenadora da Rede Frio.
A rede de frio é uma rede de distribuição de vacinas em todo o município. Hoje, nós recebemos uma revitalização no setor que melhora mais ainda a entrega, o fluxo de atendimento para todos os pacientes. É uma felicidade muito grande, é um momento ímpar que nós aqui passamos no nosso município. Todos nós somos aí homenageados com uma revitalização adequada para o nosso serviço. Vacina salva, vacina protege, mantenha-se imunizado.
Além disso, a revitalização busca fortalecer as campanhas de vacinação no município e também envolve a capacitação das equipes técnicas para operar os novos equipamentos e garantir a continuidade do serviço mesmo em situações adversas, como quedas de energia. A rede de frios de Santarém é responsável por abastecer tanto a zona urbana quanto as comunidades ribeirinhas e áreas de difícil acesso, o que torna a melhoria ainda mais relevante para a universalização da vacinação. A partir de agora, moradores de áreas remotas também devem ser beneficiados com a ampliação do alcance do sistema de distribuição no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E pescadores da colônia Z49 no Careiro, município localizado no Amazonas, vão receber cestas básicas para enfrentar os impactos da estiagem. Uma triagem deve ser feita para atender as áreas mais afetadas. Acompanhe Wanderlei Oliveira.
A colônia Z49, no Careiro, foi contemplada com cestas básicas enviadas pelo governo do estado para amenizar os efeitos da estiagem severa na região. A ação faz parte de uma política emergencial coordenada pelo estado que visa atender populações vulneráveis em todo o Amazonas. A presidente da colônia de pescadores Z49, no Careiro, Crícia Cavalcante, comenta que esta é a segunda vez que a colônia recebe o benefício e que será realizada uma triagem para atender as áreas mais afetadas.
Foram entregues 10 mil cestas básicas que será dividida entre as três federações. Claro que a nossa colônia também foi contemplada com um número pequeno de cesta, a qual vamos fazer uma triagem e verificar quais pescadores estão com mais dificuldade, necessidade, que foram mais afetados nesta estiagem, e fazer essas entregas para eles. Com essa será a segunda remessa de entrega de cesta básica aos nossos pescadores aqui da colônia de Careiro Castanho.
As cestas básicas reforçam o empenho em mitigar os impactos da estiagem e assegurar melhores condições de vida para as comunidades pesqueiras. Essa iniciativa complementa um pacote de benefícios que os pescadores vêm recebendo para garantir o sustento de suas famílias durante este período. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Festival Juventudes das Águas promove educação ambiental e justiça climática em Santarém. O evento reúne estudantes e professores para celebrar os 10 anos de atividade de educomunicação socioambiental do projeto Escola d'Água no município. Saiba mais com Lierge Costa.
De hoje até esta sexta-feira, o auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA Campus Santarém, está sendo sede do Festival Juventudes das Águas, Educação, Território e Justiça Climática. O evento celebra os 10 anos de atuação do projeto Escola d'Água no município, além de marcar o encerramento do atual ciclo do projeto. Promovido pelo Instituto Mureru Eco Amazônio e Meia, O festival reúne os estudantes e educadores das 17 atuais escolas participantes do projeto para um diálogo sobre educação ambiental, celebração das ações da iniciativa e debate sobre os desafios climáticos da região amazônica, além de outras instituições que integram o projeto desde o início. Lucineide Pinheiro, coordenadora do projeto em Santarém, explica que durante os 10 anos de atuação na região, o projeto já impactou mais de 80 mil crianças e adolescentes e formou cerca de 2.500 professores em educação ambiental, cidadania e direitos humanos.
Esse projeto que está comemorando este ano de 2024 10 anos de atuação em Santarém e que já atendeu mais de 80 mil crianças e adolescentes, mais de 2.500 professores com formação na área de educação ambiental e cidadania, direitos humanos. Então estamos discutindo a Amazônia e formando jovens e professores, investindo basicamente na formação do protagonismo infanto-juvenil, formando lideranças jovens. Meninos e meninas que entraram nesse projeto há 10 anos, hoje já são universitários, já são lideranças em suas comunidades, já vêm formando outros jovens, são educadores ambientais. Então aí vem um resultado muito interessante que dizer para nós essa mensagem bonita de que vale a pena acreditar na juventude, de que vale a pena acreditar nas crianças, de que vale a pena investir na formação, que a educação é o melhor caminho para a construção de novos sujeitos engajados, sujeitos que percebem a realidade tal qual ela é e lutam para modificá-la.
Durante os 2 dias, os participantes estão tendo a oportunidade de vivenciar um encontro que une conhecimento, arte e o fortalecimento do protagonismo juvenil nas questões climáticas e ambientais. Além disso, as escolas participantes estão tendo um espaço para exibir os trabalhos e atividades que desenvolveram ao longo de suas participações no projeto. A programação inclui rodas de conversa, exposições de fotografias, exibições de produções audiovisuais, apresentações culturais e homenagens, e está sendo realizado no auditório da UFOPA Campus Rondon, no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério das Comunicações autorizou retransmissora da rádio Caiari FM na cidade de Ariquemes. Raila Vareda traz as informações.
A Arquidiocese de Porto Velho recebeu autorização do Ministério das Comunicações para colocar em funcionamento uma retransmissora da rádio Caiari na cidade de Ariquemes, cidade a 158 quilômetros de Porto Velho. A autorização foi confirmada na última terça-feira, dia 26 de novembro, com a publicação da Portaria 14.994 no Diário Oficial da União. Essa conquista reforça o compromisso com a evangelização e a comunicação de qualidade da emissora. Para o arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloski, essa conquista transcende questões técnicas e administrativas. É uma continuidade de um sonho, um caminho de comunhão.
O que significa para mim? Primeiro, dar continuidade a um sonho, a um projeto de nosso primeiro bispo da nossa igreja particular centenária, do João Batista Costa, que acalentou e que fez as ondas amigas da Rádio Caiari caminho de comunhão, de solidariedade, de acalentar a esperança, de encurtar caminhos, de fazer com que a palavra de Deus chegasse a todos os rincões dessa região.
Ainda de acordo com Dom Roque, a retransmissora de Ariquemes é fruto de um projeto da solidariedade e da unidade da arquidiocese.
Resultado também de um projeto que é fruto da solidariedade, da corresponsabilidade e da partilha de toda a nossa arquidiocese, de todas as paróquias que contribuíram para que nós pudéssemos dar este passo em vista da efetivação deste projeto de ampliar as ondas amigas da Rádio Caiari, chegando a todos os municípios da nossa arquidiocese.
A Caiari FM Ariquemes, que começa a operar com 1.000 watts de potência, na frequência 95,3 MHz, vai levar a programação da rádio, além de Ariquemes, há pelo menos mais 8 municípios e distritos próximos, contando com programação local, sendo a maioria do conteúdo gerado pela sede em Porto Velho. Com a retransmissora de Ariquemes, a Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada se prepara para inaugurar uma nova etapa, conectando ainda mais pessoas através de sua programação religiosa, informativa, educativa e cultural.
A palavra de Deus precisa ser proclamada, anunciada. Mas também a emissora cria vínculos de vizinhança, de solidariedade, e de esperança.
O próximo passo será a autorização da Anatel para a instalação da torre e o início das transmissões previsto para o primeiro semestre de 2025. Da Rádio Caeri Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
A retórica de democrata do ex-presidente Jair Bolsonaro foi desmontada. Todos, ou quase todos, já sabíamos que Jair Bolsonaro não respeitava, não era um entusiasta, como não é, da democracia no Brasil. Mas as investigações, o inquérito da Polícia Federal e demais provas que se somam neste inquérito, nessa investigação, demonstram, comprovam, que Jair Bolsonaro, com seus parceiros, tramou ou tramaram contra as instituições democráticas do Brasil, contra o resultado legítimo das eleições. Os desdobramentos dos últimos dias têm nos mostrado como o Brasil esteve à beira de uma disrupção institucional promovida por Jair Bolsonaro, seus colegas e, pasmem, por grande parte ou por parte significativa do comando ou de altas patentes das Forças Armadas do nosso Brasil, sobretudo o Exército. Temos acompanhado esses dias e é bom monitorar e acompanhar para que todos os responsáveis sejam identificados e punidos exemplarmente. A democracia é um bem. Democracia não é perfeita, como nos mostra a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas ela é ainda a forma mais adequada de governo e de respeitar, de corroborar, de legitimar o que a maioria pensa, os rumos que a população quer direcionar para o nosso país. Somado a isto, esse fato que marca essa semana, por que não dizer todo esse mês de novembro, nos últimos dias, aqui já mudando de assunto, o governo federal, na pessoa do ministro da Economia, Fernando Haddad, e também do presidente Lula, tem se esforçado para mostrar o Brasil em crescimento econômico. É verdade, estamos numa situação melhor, taxa de desemprego menor, crescimento econômico dando algum salto significativo, mas ainda aquém daquilo que esse gigante brasileiro, daquilo que o nosso país pode chegar. Mas é claro que já é algo de muito positivo. A reforma fiscal, chamada com esse nome técnico de arcabouço fiscal, era ajudar o país a crescer. Mas é importante que o governo do PT, tido como governo de esquerda, faça a conta de casa para verificar se os gastos não podem ser melhor equacionados ou melhor aplicados. Claro que isenção fiscal para algumas categorias, valorizar o salário mínimo, defender o trabalhador e promover o emprego, entre outras bandeiras, nós abraçamos e concordamos. Mas também é visível que o Estado brasileiro é inchado e tem algumas categorias que ainda ganham além do teto constitucional, sobretudo com os penduricalhos. Eu falo de carreiras jurídicas, legislativas e militares, especialmente. O nosso país ainda tem muito o que avançar. Mas vamos defender nossa democracia brasileira contra golpistas e vamos defender uma economia sólida para gerar crescimento sustentável.
Encerra aqui a edição de número 4.101 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Janaína Souza, Bruno Elander, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Raila Vareda. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.